fez aqui do Silêncio no Estúdio é jogar um holofote ou ligar a máquina de raio-x pra gente exaltar a carreira, o disco ou a obra de um artista que a gente gosta. Quando se trata do Tom Petty, sinto que muita gente perdeu o bonde e deixou a carreira dele meio que passar batido. Eu falo por experiência própria. Fui me ligar mais na carreira dele quando me apaixonei pelo disco Belladonna da Stevie Nicks e fui ouvir os discos dele. Comecei pelo primeiro recomendado no app de streamings como o disco fundamental, o Full Moon Fever. Seu primeiro disco solo depois de ter uma carreira já estabelecida com a banda The Heartbreakers. A banda não curtiu muito essa empreitada, mas eles, gostando ou não, é um disco que só tem hit. Tem música no GTA, inclusive no novo trailer do GTA 6, e muitas músicas com aparições em filmes e trilhas. Talvez sua música mais famosa seja Free Falling, mas hoje eu vou falar um pouco mais para vocês entrarem de cabeça em todas as faixas desse álbum maravilhoso. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Raio X aqui do Silêncio no Estúdio. Eu sou Bruno Ribeiro e hoje terei o prazer de compartilhar minha paixão pelo disco Full Moon Fever do Tom Petty. O Raio X é um formato aqui do Silêncio no Estúdio, onde cada um dos nossos integrantes, o Márcio Viana, o Vinícius Cabral, eu e o Bruno Lopes, nos revezamos aqui para a gente falar de um artista, de uma música, um disco ou uma história. São episódios mais curtinhos, mas cheios de informação e emoção. Se você chegou aqui por agora e quiser conhecer mais nossos trabalhos, nos acompanhe no silencionoestudio.com.br e também nos siga nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, a gente é @silenciopodcast. Aguarde um pouquinho que eu volto já para falar do Tom Petty e sua carreira aí grande como compositor, que lançou inúmeros hits durante sua carreira, mas que infelizmente perdemos em 2017. A gente se fala já já. Valeu! Na música, tudo é conexão. Nosso ponto de entrada em alguns artistas ou banda é diferente. Certamente quem cresceu nos Estados Unidos durante os anos 70 e 80 conhece muito bem o Tom Petty e a sua carreira. Mas pra mim, o ponto de entrada foi bem diferente. Depois de me apaixonar pelo Rumours do Fleetwood Mac, a Stevie Nicks acabou virando uma rainha, assim, pra mim. Assim como a Debbie Harry e a Kim Deal. A Stevie Nicks, pra mim, é uma entidade. O primeiro disco solo de Stevie Nicks, em 81, se chama Belladonna. Talvez um dia eu faça um raio-x pra falar um pouco mais sobre ele. E lá no meio de tantas músicas lindas como Think About It e o clássico absoluto Edge of 17, tem um dueto lindo da Stevie Nicks com o Tom Petty chamado Stop Dragging My Heart Around. No show que eu tive o privilégio de ir na Stevie Nicks aqui em São Francisco, nos Estados Unidos, ela conversa e conta umas historinhas entre uma música e outra, e ela contou que quando tava produzindo esse disco com o seu ex-namorado na época, a lenda da música, o Jimmy Iovine, o Jimmy tava sentindo que o disco tava faltando um grande hit. E eu vou discordar dele porque já tinha Edge of 17, né? Como grande hino. Então ele que tava lá produzindo também o disco Heart Promise do Tom Petty e os Heartbreakers, ele sugeriu então convidar o Tom Petty pra fazer uma participação nesse disco lá no Belladonna. A Stevie Nicks contando no show que ela já era uma grande fã dele e ele tava até com medo de conhecer o Tom Petty e dele recusar o convite e ela ficar arrasada, mas ele não só aceitou, como foi um querido com ela. Daí nasceu uma grande amizade e admiração entre os dois. Tanto que no show dela, a música que toca antes dela subir no palco é Running Down the Dream, do Tom Petty, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. E ela também faz um cover de Free Falling no show, também do disco que eu tô focando aqui hoje. Voltando pra história, ela falou que eles começaram a fazer uma jam, né, e a música Stop Dragging My Heart Around começou a tomar forma e muito rápido. Mas ela meio que falou que não queria que fosse tão rápido assim, ela queria ficar mais tempo lá com o Tom Petty por perto. O Tom parecia ser uma pessoa, assim, magnética, cheia de talento e ideias simples e precisas. Onde eu acho que ele se sobressai dos outros compositores do rock, assim, da época dele, é que ele faz tudo muito simples. O simples é bem mais difícil de fazer. Ele pega aquela essência, que é o riff, o ritmo, o groove, a melodia. Não tem mais nada pra acrescentar. Na sua carreira toda, suas músicas foram assim. E com essa especialidade que ele, em 1989, lançou o Full Moon Fever. Mas antes, vamos voltar no tempo e falar um pouco mais da carreira dele até a gente chegar lá. O Thomas Earl Petty, mais conhecido como Tom Petty, nasceu em Gainesville, na Flórida. Isso aí, ele é um Florida Man. Em 20 de outubro de 1950. Desde cedo ele mostrou interesse pela música inspirada pelo rock and roll ali dos anos 50 e anos 60. O interesse dele pelo rock começou aos 10 anos de idade, quando ele teve a oportunidade de conhecer a lenda Elvis Presley. No verão de 61 ali, o tio dele trabalhava no set do filme Follow That Dream e convidou o Tom pequenininho para assistir as filmagens do filme. Ali pelos seus 20 e poucos anos, ele ajudou a montar uma banda chamada Epics, que depois mudou o nome para Mudcrotch. Em 74, o Mudcrotch assinou com a Shelter Records e eles acabaram se mudando para Los Angeles, na Califórnia. A banda já tinha aí os futuros integrantes da famosa banda Heartbreakers, como Mike Campbell e o Burman Tench. E a banda era bastante popular ali em Gainesville, na Flórida, mas as gravações passaram meio que desapercebidas pelo público geral. Eles gravaram um disco em Oklahoma e o seu único single, Depot Street, foi lançado em 75 pela Shelter Records, mas não conseguiu chegar às paradas e a banda acabou flopando e se desfez. Em 76, depois da separação do Mudcrotch, o Tom Petty, meio que contrariado, acabou concordando em seguir uma carreira meio solo. O Ben Montante, que era da banda lá do Mudcrotch, acabou decidindo formar o seu próprio grupo, e é o Tom Petty, que gostava bastante do som dele, estava ali rodeando e acompanhando o que ele estava fazendo. Eventualmente, o Tom Petty e o Mike Campbell, que já tocavam junto lá no Mudcrotch, colaboraram com o Ben Montante, junto com o Ron Blair e o Stan Lynch, sendo assim a primeira formação do Heartbreakers. O seu álbum de estreia homônimo ganhou pouca popularidade na época entre o público americano, alcançando o maior sucesso na Inglaterra. O álbum tinha os singles American Girl e Breakdown, relançados ali em 77, que alcançou o número 40 depois que a banda fez uma turnê pelo Reino Unido e tocaram até no Top of the Pops. O segundo disco da banda, Gonna Get It, foi o primeiro disco da banda a entrar no Top 40 e apresentou os singles I Need to Know e Listen Her Heart. O terceiro disco, Dam of Torpedoes, chegou rapidamente à marca de platina, vendendo quase 2 milhões de cópias e incluía um single de sucesso, Don't Do Me Like That, Here Comes My Girl, Even the Losers e Refugee. O quarto álbum, Heart Promise, lançado em 81, se tornou um sucesso entre os 10 primeiros colocados, alcançando a marca de platina e gerando o single de sucesso, The Waiting. O álbum também apresentou o primeiro dueto do Tom Petty em Insider com Stevie Nicks. Como eu contei ali, né, abrindo parênteses, foi o disco que o Jimmy Iovine acabou produzindo e fez essa conexão e gerou essa parceria linda entre os dois. Então, ele fez um dueto no Belladonna e a Stevie Nicks fez um dueto com ele no Heart Promises. O baixista Ron Blair deixou o grupo, foi substituído no quinto disco Long After Dark de 82 pelo Howard Epstein e a formação acabou durando até 94. O disco tem o hit You Got Luck. Em 85, Tom Petty and the Heartbreakers acabaram tocando no Live Aid da Filadélfia. Para quem não sabe, rolou esse grande show, né, do Live Aid na época ali em 85, que teve um show em Londres e outro na Filadélfia. E tem até curiosidade aqui, o Phil Collins tocou em Londres, pegou um Concorde, voou pelo Atlântico, chegou a tempo pra tocar na Filadélfia também. Ele foi o único artista que tocou nos dois, mas isso aí é uma história pra outro dia. Em 85, a banda lançou o disco Southern Accents, com o single de sucesso Don't Come Around Here No More, produzido pelo Dave Stewart do Eurythmics. Em 86 e 87, eles tocaram algumas datas junto com o Grateful Dead. E também em 87, o grupo lançou Let Me Up, I Had Enough, que inclui a Jamming Me, escrito pelo Tom Petty e o Bob Dylan. Em 88, o Tom Petty, junto com o George Harrison, o Bob Dylan, o Roy Hobson e o Jeff Lynne, que era do Electric Light Orchestra, fundaram o supergrupo chamado Traveling Wilburys. A primeira música da banda, Handle We Care, era para ser um lado B de um dos singles do George Harrison, mas foi considerado boa demais para esse propósito e o grupo acabou decidindo gravar um álbum completo chamado Traveling Wilburys Volume 1. O segundo disco do Wilburys, maliciosamente, foi chamado de Traveling Wilburys Volume 3. Então, foi o volume 3 ali, sem o volume 2, e foi gravado sem a recente perda do Roy Orbison, e foi lançado em 1990. O disco foi chamado Volume 3 como uma resposta a uma série de sessões de estúdio aí, bootlegs pirateados, que estavam sendo vendidos como Traveling Wilburys Volume 2. Então eles resolveram pular e fazer essa brincadeira aí. Tom Petty então incorporou algumas músicas do Traveling Wilburys nos seus shows ao vivo, tocando consistentemente Handle We Care nos shows ali entre 2003 e 2006, e a sua turnê de 2008 adicionando algumas músicas surpresas como End of the Line no setlist. E assim, essa colaboração do Tom Petty com o Traveling Wilburys acrescentou outra camada já à sua ilustre carreira musical, demonstrando sua versatilidade e talento. Imagina um supergrupo com George Harrison, Tom Petty e o Bob Dylan e Roy Orbison, né? É sensacional. Em 89, então, finalmente o Tom Petty lançou o seu primeiro disco solo, foco aqui desse podcast, mas já eu volto pra falar dele com um pouco mais de calma. Ainda em 89, sob o contrato ali da MCA, o Tom Petty assinou secretamente um contrato bem lucrativo com a Warner Brothers, e o Traveling Wilburys acabou sendo incluso nesse contratinho aí. O primeiro álbum com o seu novo selo aí, o Wildflowers, foi lançado em 94, incluindo as grandes músicas You Don't Know How It Feels, You Wrecked Me, It's Good To Be A King in Higher Places. Isso também é sensacional, mas eu vou focar primeiro no Full Moon Fever. O álbum foi produzido pelo Ricky Rubin e vendeu mais de 3 milhões de cópias nos Estados Unidos. Em 99, Tom Petty e o Heartbreakers acabaram lançando seu último disco com o Ricky Rubin no comando, o Echo, e duas músicas foram lançadas como single nos Estados Unidos, Room at the Top e Free Girl Now. O álbum chegou ao número 10 das paradas nos álbuns nos Estados Unidos. O Tom Petty e os Heartbreakers tocaram I Won't Back Down no concerto beneficente America A Tribute to Heroes para as vítimas do ataque dos 11 de setembro de 2001. No ano seguinte, tocaram no concerto para George, em homenagem a George Harrison, juntando ao palco com ele o Jeff Lynne, o Danny Harrison, que é o filho do George Harrison, e outros convidados maravilhosos. Em 2002, Tom Petty lançou The Last DJ e foi uma crítica à indústria musical. A faixa título foi inspirada no locutor de rádio Los Angeles, o Jim Ladd, que lamentava o fim da liberdade dos DJs de rádio, de que eles tinham essa liberdade para poder selecionar pessoalmente as músicas que iam tocar nas estações. O álbum, então, alcançou o nono lugar no quadro de álbuns da Billboard 200 dos Estados Unidos. Em 2004, na indução do Rock and Roll Hall of Fame póstuma ao George Harrison como artista solo, o Tom Petty subiu no palco e se juntou com o Jeff Lynne, o Steve Winwood, Marky Mann, o Danny Harrison, que é o filho do Steve Harris, o Steve Ferrone e o Prince, e tocaram While My Guitar Gently Weeps dos Beatles e do George Harrison, né? Inclusive, eu acho que é obrigatório dar essa pausa aqui nesse episódio para falar que o solo que o Prince faz nesse show, tocando While My Guitar Gently Weeps, é a maior performance de um solo de guitarra da história da música, na minha humilde opinião. Então, se depois desse episódio, se tiver que fazer uma coisa, depois de chutar o Full Moon Fever, vai no YouTube, procura o Prince fazendo esse solo e a sua vida vai mudar daqui pra frente. Em 2005, o Tom Petty começou a apresentar seu próprio programa, o Buried Treasure, na XM Satellite Radio, onde ele compartilhava as seleções de sua coleção pessoal de discos. Em 2006, o Tom Petty lançou o álbum solo chamado Highway Companion, que incluía o sucesso Saving Grace. Durante o verão de 2007, Tom Petty se reuniu com seus antigos colegas de banda, o Tom Lydon e o Randall Marsh, justamente com o Benton Tench e o Mike Campbell dos Heartbreakers, para reviver sua banda anterior, os Heartbreakers, o Mudcrotch. Esse quinteto então gravou um álbum com 14 músicas que foi lançado em 2008. Ainda em 2008, Tom Petty e o Heartbreakers tocaram no show do intervalo do Super Bowl 42 em Phoenix. Eles tocaram American Girl, I Won't Back Down, Free Falling, Run Down a Dream, e naquele verão a banda fez uma turnê nos Estados Unidos ali com o Steve Winwood como ato de abertura. Em 2012, a banda embarcou em uma turnê mundial e incluiu suas primeiras datas europeias em 20 anos. E aí, no dia 28 de julho de 2014, a Reprise Records lançou o 13º álbum de estúdio do Tom Petty, Heartbreakers, o Hypnotic Eye. O álbum estreou em primeiro lugar na Billboard, tornando-se o primeiro álbum da banda a liderar as paradas. Agora vem a parte triste. No dia 1 de outubro de 2017, Tom Petty foi encontrado inconsciente, sem respirar, com parada cardíaca. Ele foi ressuscitado e levado para o centro médico lá da UCLA, em Santa Mônica, na Califórnia, onde foi colocado com um suporte de vida. E ele acabou falecendo às 8h40 do dia 2 de outubro. Houve relatos aí prematuros de sua morte ao longo do dia. E 19 de janeiro de 2018, o Condado de Los Angeles anunciou que Tom Petty havia falecido de insuficiência orgânica múltipla devido à parada cardiorrespiratória ressuscitada devido à toxicidade mista de drogas, relatado pela Rolling Stones como uma overdose acidental, uma combinação de fentanil, oxidona e mais outros opioides, junto com sedativos e antidepressivos. Em uma declaração, logo depois do seu falecimento, a esposa e a filha do Tom Petty acabaram falando que ele tinha vários problemas médicos, incluindo enfisema, dificuldade no joelho e, mais gravemente, um quadril fraturado. Ele foi receitado medicamentos para dor, para esses problemas, e foi informado no dia da sua morte que sua lesão do quadril tinha piorado. A viúva do Tom Petty, Adena, disse que ele estava de bom humor no dia anterior à sua morte, e ela completou, abrindo aspas, ele tinha 3 shows em Los Angeles e ele nunca esteve tão orgulhoso de si mesmo. Tão feliz, tão ansioso pelo futuro. Então, ele se foi. Em 1987, depois de concluir uma turnê com os Heartbreakers para promover o álbum Let Me Up, I Had Enough, o Tom Petty optou então por gravar um álbum solo sem os Heartbreakers, seguindo aí a dinâmica semelhante ao do Bruce Springsteen e a E Street Band na época. Essa decisão aí causou uma certa controvérsia entre os integrantes do Heartbreakers, e embora todos, tirando o baterista Stan Lynch, acabaram contribuindo para o disco de alguma maneira. O Ben Montante, o Howie Epstein, inicialmente não estavam felizes em tocar as músicas do Full Moon Fever ao vivo durante os concertos do Heartbreakers, e o Lynch falava que detestava tocar eles, e ele falava que não fazia muito sentido, parecia que ele estava tocando uma banda cover. O processo de gravação em 88 foi bem tranquila, com muitos amigos do Tom Petty contribuindo ali, incluindo os integrantes do Traveling Wilburys, menos o Bob Dylan, e o disco foi gravado num ambiente descontraído do estúdio de garagem do Mike Campbell. O Tom Petty afirmou que o álbum foi o mais prazeroso dele na sua carreira. A gravação do Full Moon Fever foi interrompida para permitir a gravação do primeiro álbum do Wilburys, e duas músicas foram gravadas durante essas sessões e acabaram não entrando no álbum Full Moon Fever, o Down the Line e Don't Treat Me Like a Stranger, que foram lançados como lado B. Durante as gravações, o Tom Petty escreveu Indiana Girl, que foi um esboço inicial do que eventualmente se tornaria Mary Jane's Last Dance. O disco é conhecido aí por ser fortemente influenciado pelo Jeff Lynne, que é do Electric Light Orchestra, uma da banda lendária lá, e resultando numa versão mais limpa, mais crua, mais iluminada assim, do rock raiz dos Heartbreakers dos discos bem anteriores. O Lynne acabou incorporando camadas de teclado, vocais de apoio, dando uma sensação um pouco meio Beatles a esse disco. O disco inteiro mostra, assim, o Tom Petty homenageando suas influências, assim, tem até um cover do The Birds, o Feel a Whole Lot Better, e uma referência ao Del Shannon com Running Down a Dream. Outras músicas como Free Falling, por exemplo, mostram o Tom Petty abordando uma nostalgia, assim, na ascensão da sua fama. A Mind With a Heart It's On usa ritmos do estilo do Bo Diddley, enquanto The Apartment Song apresenta uma pausa instrumental com a bateria de Peggy Sue, do Buddy Holly. Participaram do disco o Tom Petty na voz principal e backing vocals, guitarras e violões, o Mike Campbell na guitarra principal e baixo, bandolim e teclados, o Jeff Lynne no baixo, guitarra base, sintetizadores, piano, teclados e vozes de apoio, o Phil Jones na bateria, percussão, o George Harrison tocando violão acústico e vocais de apoio, né, o Won't Back Down, o Jim Keltner na bateria em Love Is a Long Road, o Ben Montante toca piano em The Apartment Song, o Howie Epstein faz backing vocals em I Won't Back Down e Love Is a Long Road, e a lenda Roy Orbison faz backing vocals na música Zombie Zoo. Agora vamos para um faixa a faixa aqui para finalizar nosso episódio. A primeira faixa do disco é Free Falling, e a música foi feita e co-produzida aí pelo Jeff Lynne, junto, que é do Electric Light Orchestra. Ele acabou escrevendo essa música junto com o Tom Petty, no início da colaboração dos dois. De acordo com as notas do encarte no box set que tem desse disco, ele e o Lynne estavam tocando algumas coisas meio elaboradas no teclado, assim, e começaram apenas com três acordes simples, e o Lynne sugeriu o Tom Petty de parasse com toda a complicação e apenas cantasse algumas palavras para esses três acordes. Então ele acabou criando o começo da música falando "She's a good girl, loves her mama". O Jeff sorriu e eles continuaram a partir dali. O Jeff Lynne que sugeriu o nome da música, mas o Tom demorou um pouco para descobrir a melhor maneira de cantar a frase Free Falling no refrão, e acabou ficando lindo. O refrão é de umas melodias memoráveis aí que vai ficar na sua cabeça pro resto da vida, de uma maneira boa. A letra lida com a cultura de Los Angeles e acaba mencionando alguns lugares reais da cidade. A segunda faixa do disco é I Won't Back Down. Mas eu vou contar uma história muito louca aqui. Antes de gravar o Full Moon Fever, um incendiário maluco tacou fogo na casa do Tom Petty enquanto ele estava dentro junto com a família dele. Eles acabaram escapando, mas ele ficou muito abalado e passou grande parte dos meses seguintes morando entre quartos de hotel e casas alugadas. E foi nessas mudanças de um lugar para o outro que ele acabou criando muitas das músicas para o disco. O incêndio foi uma grande influência, especialmente nessa música. Ele se sentia grato por estar vivo, mas também traumatizado, né? Considerando aí que alguém tava tentando matar ele, né? A Won't Back Down foi uma forma dele de se recuperar na vida e superar esse tormento. E ele disse que tava escrevendo e gravando a música e teve um efeito muito de cura para ele naquela época. O incendiário nunca foi pego, o que tornou a situação do Tom Petty bem mais estranha, sempre com esse medo, né? Quanto ao motivo, não houve uma conexão direta ali, mas 11 dias antes desse incêndio aí, o Tom Perry acabou ganhando um processo contra a empresa de pneus, a BF Goodrich. E ele ganhou mais de $1 milhão, porque a Goodrich queria usar uma das músicas do Tom Perry, a Mary's New Car, em um comercial, e ele não autorizou. Então uma agência de publicidade acabou encomendando uma música imitando a música original, e o juiz considerou muito semelhante, e então ele acabou ganhando esse processo aí. Publicitário fazendo merdinha, né? Que novidade. Outro uso indevido da música foi quando o Donald Trump usou a Won't Back Down em um comício de campanha dele em Oklahoma em 2020. A viúva do Tom Perry e a ex-esposa dele, a Jane, e as suas filhas, emitiram uma declaração deixando claro que ele não aprovaria isso, e elas também não aprovaram. Elas afirmaram na época: tanto o falecido Tom Perry quanto a sua família são firmemente contra o racismo e a discriminação a qualquer tipo. Tom Perry nunca gostaria de uma das suas músicas fosse usada para uma campanha de ódio. Ele gostava de unir as pessoas. Tom escreveu essa música para os desfavorecidos, para o homem comum, para todos. O Tom Perry comentou sobre a gravação dessa música numa entrevista para Mojo em 2010. Ele falou que durante as gravações o George Harrison cantou e tocou guitarra, e ele disse que estava com um terrível resfriado naquele dia, e o George Harrison mandou ele comprar gengibre e ferver numa panela, e fez ele colocar a cabeça assim de frente com aquele vapor todo, e aí, então ele conseguiu gravar a música depois dessa cura aí do George Harrison com esse remedinho caseiro. A terceira faixa do disco é Love is a Long Road. Essa aqui é uma daquelas músicas do Tom Perry que conta uma pequena historinha, com uma linha de abertura que parece de um livro. Havia uma garota que eu conhecia, ela disse que se importava comigo. E aí segue a música. A gente aprende que esse casal acabou formando um relacionamento codependente que não deu muito certo, mas ele não tá pronto para desistir. Afinal, o amor é uma longa estrada. O Love is a Long Road foi lançado como single. Ele ganhou bastante popularidade aí nos últimos tempos, aí quando foi usado no trailer do GTA 6, né? Bem apropriado aí, porque o jogo apresenta uma protagonista feminina que parte para a estrada aberta. O trailer teve mais de 140 milhões de visualizações e muito rápido, e acabou aumentando consideravelmente as reproduções de streams do Tom Perry. Bonito demais ver os fãs novos, né, os antigos, mergulhando no catálogo dele de novo, assim. Espero que esse episódio também tenha essa pequena contribuição. A próxima faixa do disco é a Face in the Crowd. O Tom Perry nunca mergulhou no significado dessa música, mas ele disse que era uma canção doce, de um sentimento agradável. Ele conta a história de uma garota que surge do nada para conquistar o seu coração, antes de tudo isso acontecer, né? Se teve uma inspiração na vida real, provavelmente foi a sua primeira esposa, Jane, na época, com que ele casou em 74, antes de se tornar famoso. Eles ainda estavam casados na época que o Tom Perry lançou o Full Moon Fever, e eles acabaram se divorciando só em 96. A próxima faixa do disco, pra mim, é uma das melhores músicas da história da música, assim, eu botaria no meu top 50, é Running Down a Dream. Essa música ele canta sobre dirigir pro fim, sem limite, com todas as possibilidades e gloriosas que o mundo aí nos apresenta. A linha Me and Del Were Singing a Little Runaway é uma referência ao sucesso de 1961 do Del Shannon, Runaway. O Shannon é acreditado no álbum por sons de celeiro, abre aspas, que a gente consegue ouvir logo após o final da música, assim. No final da música também tem alguns ruídos lá desse celeiro e tal. E aí o Tom Perry fala o seguinte:
olá, ouvintes de CD. Chegamos ao ponto deste disco que aqueles que ouvem em fita cassete e discos de vinil terão que se levantar ou sentar e virar o disco ou a fita. Em respeito a esses ouvintes, vamos agora esperar alguns segundos antes de começarmos o lado 2. Obrigado, e aqui está o lado 2.
Muito bom essas brincadeirinhas, né? Acho bem maneiro, esse disco é sensacional. Tem essa coisa, chega na metade, quem tem vinil vai ter que levantar pra trocar, então dá um espacinho ali pra completar o disco, porque o disco vinil e cassete tinha limite, né? Físico, de tamanho, então ele pegou esse espaço que tava sobrando e fez essa brincadeira aí, bem legal. Começando o lado 2, então, I Will Feel My Whole Lot Better, que é uma música do cover, né, do The Birds, lançado primeiramente em 65 como lado B do single da banda All I Really Want To Do. E apesar de no começo ser lançado como lado B, a música conseguiu entrar nas paradas por conta própria, assim, nos Estados Unidos. A música foi escrita pelo Gene Clark, que também canta com o vocal principal. A Feel A Whole Lot Better foi regravada por vários artistas, vários covers, e é considerada pelos fãs da banda e críticos como uma das maiores músicas da banda. Logo em sequência temos You're So Bad, o Tom Petty acabou encerrando ali os anos 80 ali com uma música que critica a natureza indulgente da época dos anos 80 ali. A música, ele fala que a irmã do Tom Petty se casou com um cara rico e foge com o dinheiro dele no divórcio, e ele acaba como um homem quebrado e magoado. É um pouco uma sátira, assim, meio irreverente, né? Aí ele fala que queria que tivesse humor nesse disco, e em uma entrevista ele fala, mas eu queria que fosse um humor que iluminasse algumas coisas importantes. Essa era a ideia. E ele fala que, minha irmã teve sorte, casou com um yuppie. Pra quem não sabe, Yuppie é um jovem profissional urbano, que era a gíria daquela época ali, frequentemente trabalhava na indústria financeira e focado em riqueza e status. Então Tom Petty não tinha uma grande opinião favorável a esse tipo de gente, e que ele falava que isso simboliza tipo ganância e egocentrismo, e acabou fazendo essa música meio de irreverente, assim, pra dar uma alfinetada nessa galera. Seguindo o disco, tem Depending on You, que é um apelo pra alguém assumir o papel de parceiro confiável, né? Que o narrador ali tá contando a história. A música é um lembrete que a confiança é uma coisa essencial em qualquer relacionamento. E que nunca é tarde demais pra se comprometer com alguém e acertar as coisas. A música é bem direta, assim, tem um toque meio rock sulista, meio Creedence Clearwater, assim, é bem legal. Logo em sequência tem o Apartment Song, que é uma música que trata apenas de passar por algo que não era muito, muito bom, assim, passar por dificuldade. E a gente percebe que a gente segue a vida tentando não deixar isso afetar a gente. Apesar de a música falar sobre manter a cabeça erguida, assim, e seguir em frente, mesmo com todos os golpes que a gente recebe. Seguindo o disco, temos All Right For Now, que é uma música sobre conforto e segurança, que vem de um relacionamento amoroso, especialmente durante os tempos de incertezas e mudanças. Ele tá desejando boa noite pro seu amor, assim, expressando sua gratidão pela presença dela em sua vida ali. E ele reconhece que o tipo de trabalho dele vai deixar ele um pouco longe dela, mas expressa ali que com confiança tudo vai ficar bom ali, porque um tem o outro, né? Seguindo o disco, assim, penúltima música do disco, a gente tem A Mind With A Heart It's On, que é uma música que explora aí a ideia de individualidade, independência e a luta pra permanecer fiel a si mesmo numa sociedade que muitas vezes pressiona a gente pela busca do conforto excessivo. E o refrão enfatiza a ideia central da música, assim, a letra fala, uma mente com um coração próprio. Essa frase então sugere que, apesar das influências externas e pressões sociais, os indivíduos possuem a voz interior e uma perspectiva única que não pode ser facilmente influenciados ou controlados. Ele celebra então essa força do pensamento individual, de você achar o seu próprio, sua própria voz e sua própria determinação. E pra fechar o disco, a gente tem Zombie Zoo, que tem participação nos back vocals do Roy Orbison. E é uma música que retrata, então, tipo, como se fosse um grupo de jovens perdidos em busca de algo pra eles pertencerem, né? Essa busca de pertencimento. O Zombie Zoo é tipo uma metáfora pra sociedade, onde as pessoas são forçadas a se encaixar em certos padrões e expectativas, e as pessoas desse Zombie Zoo são descritas como pessoas sombrias na música. Nos versos da música, ele destaca, assim, que na letra que, eu sou apenas uma garotinha que por debaixo daquela aparência pintada, sugere que a sociedade está forçando ela a crescer rápido demais, e a única maneira dela de encontrar conforto é se misturando com esses outros zumbis no zoológico e tal. E aí o refrão fala sobre essa ideia das pessoas que estão presas em um canto e a única escapatória é dançar no Zombie Zoo. A música também aborda questões de rebelião adolescente, né, tomada ali de decisões impulsivas e as dificuldades de ser diferente na sociedade. Na ponte da música ela fala sobre as realidades e contrastes da vida, as pessoas tentam causar uma grande impressão, né, versus ser levados a um caminho mais restrito, assim. Isso sugere que é fácil cair nesse último. No geral, a música oferece uma visão sombria da sociedade, da pressão de se conformar, e sugere que o comportamento zumbi é a única forma de escape. Full Moon Fever. Um disco cheio de detalhes, cheio de talento, e um disco que merecia ser raio-x. O Tom Petty é uma lenda na música, e a sua partida foi uma grande tristeza. Do seu legado, fica a ideia de que o simples pode ser lindo. Fazer o simples é mais difícil do que complicar. Como diriam alguns especialistas em marketing, complicar as coisas é o que gente limitada faz para parecer mais inteligente. O Full Moon Fever é um disco que coloco pra tocar e me imagino em uma grande estrada numa viagem de verão, vendo as paisagens e detalhes e curtindo cada riff e cada melodia. talvez um dos discos definitivos para um road trip. Não existe melhor viagem do que a jornada da nossa própria vida. E fica melhor ainda com Tom Petty tocando como trilha sonora. Então foi isso, pessoal. Esse foi mais um Raio X aqui, cheio de emoção, que o nosso time do Silêncio no Estúdio traz aqui pra vocês com muito carinho. Antes de terminar aqui o episódio, queria comentar aqui sobre as fontes que eu usei pra esse episódio. Além de histórias e matérias sobre os discos, usei o Wikipedia aí como base fundamental para construir a timeline da história do Tom Petty, e também o site como Song Facts, para coletar as informações e interpretações das pessoas no faixa a faixa do disco. Agora, para finalizar, a gente tem uma ferramenta de financiamento coletivo que você pode ter acesso ao nosso grupo fechado de WhatsApp, onde a gente troca bastante ideia ali, tem conversas maravilhosas sobre música, novidades e muito mais. E se você se interessou e quiser nos ajudar com o preço de um cafezinho por mês, só entrar no nosso site no silencionoestudio.com.br e clicar no menu Apoia para saber como pode participar. Não se esqueça que também produzimos uma newsletter semanal gratuita que você pode assinar e o link estará aí na descrição do episódio. Só clicar aí e se inscrever lá no Substack, que toda semana você recebe umas dicas nossas e essa newsletter é escrita pelos nossos 4 integrantes aqui. Então vou ficando por aqui, nos falamos no próximo episódio. Um grande beijo, um grande abraço. Valeu!